Reunião da Igreja em Curitiba, 21 de maio de 2016. Por Edson Silva Andrade. Assunto: Consolação, as bodas de Caná. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Nós precisamos de consolo. Quem não precisa de consolo? Não é somente o mundo que precisa de consolo. Os cristãos precisam de consolo. E Jesus Cristo enviou o Consolador. O Senhor se importa conosco, importa com todas as nossas batalhas, lutas. Elas não passam desapercebidas aos olhos do Senhor. Ele conhece tudo. Ele conhece a origem. E Ele conhece a solução. Por isso, bom é ter o Senhor. Bom é convidar o Senhor para ser participante de todas as nossas situações. Sejam elas de grande tribulação, sejam elas de médias tribulações, sejam elas de alegria. Que o Senhor seja participante de tudo em nossas vidas. O que Ele espera todos os dias, irmãos, é que nós o convidemos. Sê tu comigo, Senhor. Sê tu comigo nesse dia, nesse momento, nessa situação. E o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos está em Evangelho de João, capítulo 2. O primeiro milagre que Jesus Cristo consumou, fez, transformar água em vinho. Gostaria de compartilhar acerca desse primeiro milagre. Vamos ler João, Evangelho de João, capítulo 2, os 12 primeiros versículos. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. A sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almutres. Disse-lhes Jesus: enchei de água estas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora, e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos, e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Talvez seja um sinal, um milagre simplório, mas não é. Se nós formos comparar talvez aos demais milagres de Cristo, esse milagre talvez não tenha grande repercussão. Ressuscitar um morto tem mais impacto do que transformar água em vinho. Sarar alguém de uma doença de nascença, um cego, mudo, tem muito mais impacto. Talvez seja estranho, porque Deus iniciou a manifestação da sua vida em Cristo por meio deste milagre. Transformar água em vinho. Mas há uma essência, um fundamento importantíssimo nele. Assim como lá em Gênesis, o primeiro feito de Deus foi aquele: e disse Deus, haja luz. Talvez para nós é muito comum, haja luz. Aperta o interruptor, haja luz. Até o momento que estamos sem energia, sem nenhuma vela, aí nós nos preocupamos porque precisamos de luz. Esse primeiro milagre que inicia, diz ali o versículo 11, principiou. a manifestação da sua glória. Então ali foi o primeiro start da glória de Deus. Com qual propósito? Mediante o que nos foi ministrado já hoje, irmãos. Jesus Cristo começou a se manifestar para começar a obra de consolo nos corações. O momento antecedente à manifestação de Cristo era um momento de grande esfriamento, de grande apatia, de grande distanciamento de Deus. Deus tinha sido deixado de lado. E sem Deus presente, a alegria foi embora, o consolo foi embora, a esperança foi embora, a paz foi embora. E por isso, o Império Romano colocava seu jugo sobre os judeus, sobre o povo do Senhor. E aí, Deus, sabendo de todas essas coisas, enviou seu Filho para não somente resolver a situação do povo de Israel, mas de toda a humanidade. Porque todos os homens carecem de consolo. Todos os homens carecem de paz. Todos os homens desejam ser felizes. E não existe maior felicidade que é ter Deus. Deus é a nossa grande felicidade. E existe um salmo falando disso. Irei lê-lo depois. Mas para chegar nesse ponto, irmãos, o primeiro versículo nesse capítulo que João fala é interessante. E ao terceiro dia. E ao terceiro dia. Se ele diz ao terceiro dia, é porque houve o segundo dia, o primeiro dia, e houve um marco temporal na cronologia de Deus para que houvesse o terceiro dia. O terceiro dia é muito importante. Na Bíblia, o terceiro dia, ele tipifica restauração, ressurreição, renovo, eis que faço novo todas as coisas. E isto se consumou quando Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. O número 3 na Bíblia expressa a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Como o povo naquela época estava distanciado de Deus, Deus veio trazer a comunhão do céu para a terra. O Pai enviou o Filho e o Filho enviou o Espírito Santo. E hoje nós temos a Trindade a nosso favor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todo o tempo a nosso favor. Mas antes desses 3 dias, conforme João está citando aqui, o que aconteceu para que houvesse o terceiro dia? O que aconteceu, irmãos, foi que Jesus Cristo tinha acabado de voltar do deserto. E o que foi o deserto para Jesus Cristo? Foi 40 dias de jejum e de fortes tentações. Tentações que nenhum de nós talvez ainda tenhamos experimentado. Por quê? As hostes da maldade se apresentavam tentando, afringindo a vida de Cristo. Este homem, um homem especial, um homem enviado por Deus, estava sendo ali de tal maneira treinado para a missão que estava ali proposta. Sendo afringido 40 dias naquele deserto. E após esses 40 dias é que se inicia o primeiro, o segundo e aqui o terceiro dia. Jesus Cristo estava naquela aflição e sendo que o último dia da sua tentação, quem se apresentou diretamente para afringi-lo foi o próprio Satanás. Face a face com ele. Imagine a situação de Jesus Cristo. Fazia 40 dias que ele estava em jejum. O seu corpo já estava fraco, esmurecido, cansado. Talvez sem dormir há muitos dias ou todos os dias, porque não lhe cessava as tribulações. Sendo que a palavra também nos garante que os anjos o serviam, o servia. Mas no último dia, no momento crucial, último instante, quem se apresentou diretamente para prová-lo foi o próprio Satanás. Mas ele, Cristo, venceu. Venceu pela palavra de Deus, que era ele mesmo. E quem diz isso é João mesmo. O evangelho de João, ele é diferente de todos os demais evangelhos em alguns aspectos. E também semelhantes em muitos, é claro. Mas João, ele alcançou a confiabilidade de Deus para escrever coisas que os demais não lhes foi encarregado. E é tão tremendo, por que foi escolhido João? João era o mais novo dos discípulos. João se deteve em certas particularidades que os outros não se deteram. E João inicia o evangelho falando exatamente de Cristo, e todo o seu evangelho, o propósito é revelar Cristo aos homens. A divindade de Cristo, que você ame a Cristo, que você conheça a Cristo e você tenha a vida de Cristo. Que você creia em Jesus Cristo, e assim você terá todo o consolo, paz e vida. O versículo 1 diz, do capítulo 1 de João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Este verbo significa que ele era a palavra viva de Deus. Então João já começa revelando, ele começa totalmente diferente dos demais evangelistas aqui. Ele já começa dizendo quem é Cristo numa revelação divina. Ele é a própria palavra. E é exatamente por ser ele a própria palavra que ele usou a palavra que era ele para lutar contra Satanás e triunfou gloriosamente. E depois triunfou gloriosamente através da cruz. E o Pai o ressuscitou o terceiro dia. Mas exatamente nesse 40º dia de grande provação, de grande angústia que Jesus Cristo estava sofrendo, João Batista também estava sofrendo um outro momento de angústia, e somente João registrou, que está ali no capítulo 1, que quando de Jerusalém foram sacerdotes questionar a ele se ele era o Cristo. João foi o único que registrou essa passagem da provação de João Batista sendo questionado de algumas coisas celestiais. E ele não negou, ele confirmou, eu não sou o Cristo, mas eu vim precedendo ele. E é tão importante essa passagem, porque logo após isso daqui, João Batista foi preso. Parece que se inverteu, Cristo estava de certa maneira preso e João Batista livre. Agora João Batista foi preso e Cristo começou a sua obra. É tão tremendo tudo isto, porque foi aqui que começou o primeiro dia. Jesus Cristo saindo daquele deserto, ele passou, ele fez questão de passar exatamente onde estava João Batista, para João Batista falar uma frase muito importante para nós. Versículo 29, no dia seguinte, no capítulo 1, no dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo passou ali só para que João Batista falasse isso. Não para ele, Cristo, mas para todos aqueles que estavam em sua volta. No versículo 35, diz ali, no dia seguinte, João estava outra vez ali, no mesmo lugar, batizando. Este lugar foi onde Jesus Cristo foi batizado. Esse lugar é próximo de Jericó. No dia seguinte, João estava outra vez ali e dois dos seus discípulos. E vendo passar Jesus, disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. João Batista transmitiu a sua missão para os seus discípulos. Ele é o Cordeiro de Deus. E a atitude desses discípulos foi exatamente o quê? Deixar João Batista e seguir o Cordeiro. E João Batista foi preso e logo após, decapitado. Por fazer a obra de Deus e defender a palavra de Deus. E esses dois discípulos seguiram ao Cordeiro, foram atrás do Cordeiro, eles creram na palavra de João Batista, e Jesus Cristo, vendo que ele estava o seguindo, esse já era o segundo dia, Jesus Cristo estava indo para Nazaré, quando talvez Jesus Cristo estava chegando em Nazaré, viu que estavam seguindo, foi lá e, vocês estão me seguindo por quê? E aí, versículo 38, e Jesus voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, que buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzindo quer dizer mestre, onde moras? Eles queriam saber onde é a casa dele. Porque a partir daquele momento, eles queriam morar com Jesus, viver com Jesus. Porque eles creram verdadeiramente que ele era o Cordeiro que iria trazer pleno consolo aos seus corações. Eles escolheram a Cristo e foram após Cristo. E aqui a palavra diz que um desses discípulos era André. E o outro não é mencionado o nome. É interessante porque não é mencionado. Alguns dizem que é Tiago, mas eu tenho crido, eu, Edson, que é João. Porque somente João poderia dizer com detalhes tudo o que aconteceu nesse segundo dia. Nesse segundo dia, André foi lá a Pedro: Pedro, encontrei o Messias. E Jesus Cristo foi em direção a Pedro naquele dia e ganhou Pedro. Nesta hora, nesse segundo dia, após ele sair do deserto, ele já tinha 4 discípulos: André, Pedro, João e Tiago. E no terceiro dia, versículo 43, no dia seguinte, quis Jesus ir à Galiléia, e achando a Filipe, disse-lhe: segue-me. O quinto discípulo. A voz do Senhor penetrou no coração daqueles discípulos. Eles sentiram tanto amor nessa chamada que eles não tiveram outra decisão a não ser: irei segui-lo. Nele há consolo, nele há paz. Quem de nós, né? Eu digo, por exemplo, no meu trabalho, posso dizer isso, eu trabalho num ambiente que eu acho que tem umas 20 pessoas na mesma sala. Mas é uma falação, um incômodo o dia todo. Não sei se alguns irmãos trabalham nas mesmas circunstâncias ou piores. Aí às vezes você acha um ali que é mais sossegado, normalmente você quer conversar com esse, porque ele é sossegado, é mais calmo. Os agitados, a gente meio que não, tá demais. Eles encontraram paz nessa chamada de Cristo e prontamente o seguiram. E lembrando, Jesus Cristo estava indo para a Galiléia. E lembrando que antes desse dia, Jesus Cristo tinha ido para Nazaré. E o que ele foi fazer em Nazaré? Irmãos, ele ficou 40 dias longe da sua casa. 40 dias no deserto. Como é que estava o coração da sua mãe Maria? Como é que estava o coração dos seus irmãos mais novos? Será que eles estavam tranquilos? Mãe, Jesus sumiu, para onde é que ele foi? Aí Maria: ele foi para o deserto ser tentado pelo diabo. Será que isso trouxe consolo à família? Eu creio que eles ansiavam a vinda de Jesus. Mãe, que hora que Jesus volta? Jesus era um bom filho. Era um filho exemplar. Era um irmão exemplar. Ele não se tornou um melhor irmão após a crucificação. Ele já nasceu perfeito. Imagine o anseio de Maria. Segundo, né, alguns irmãos que têm maior compreensão, José já havia morrido, isto é, o pai já havia morrido. Então Jesus Cristo era o referencial. Imagine quando ele entrou naquela casa, a alegria, Maria deve ter abraçado, beijado, assim os seus irmãos. E ele já estava preocupado em iniciar a sua obra de consolação para todas as demais famílias. Não somente para aquela família, Maria e seus irmãos, mas para todas as famílias. E ele já começou a chamar seus cooperadores. Já era 5 discípulos. E ali em Nazaré, no segundo dia, Maria deve ter falado assim: Jesus, seguinte, amanhã tem um casamento para nós irmos lá em Caná da Galiléia. Caná da Galiléia ficava a mais ou menos 8 a 10 quilômetros de Nazaré, ao norte de Nazaré. Estava tranquilo, uma caminhada. Diante de toda aquela caminhada no deserto, caminhar de Nazaré para Caná da Galiléia era tranquilo para Cristo. Mas qual era o propósito? Jesus Cristo não fazia nada sem um propósito, sem ter Deus no negócio. O propósito era fazer o primeiro milagre nesse casamento. Então, Jesus Cristo, antes de ir para o casamento, naquele terceiro dia, encontrou a Filipe. Sim, eu vou para o casamento, mas eu vou levar mais um. Filipe, segue. Imagine, Jesus convidou mais 5 para ir para o casamento. E aí, assim é o terceiro dia. As bodas em Caná da Galiléia. Estava ali a mãe de Jesus. E também foi convidado Jesus. A grande segurança desse casamento foi isso daqui, ó. Convidado Jesus. Aqui se detém a casamento, porque casamento é o ápice de um relacionamento entre duas pessoas na Terra. Duas pessoas que verdadeiramente se amam, eles vão tomar uma decisão: irão se casar. E isto se torna o padrão para todos os relacionamentos na Terra. Relacionamentos entre irmãos, pai e filho, mãe e filhos, vizinhos, colegas, entre irmãos na fé, qual que é a grande segurança? Ter Jesus como participante. Então, e foi também convidado Jesus, e não somente Jesus, os seus discípulos, então os discípulos também foram convidados. E qual é o propósito de convidar os discípulos? Sabe qual é, irmão? Simplesmente de ter testemunhas. Jesus queria ter testemunhas naquele milagre. Testemunhas confiáveis. E testemunhas que iriam dar continuidade no propósito de anunciar a salvação no nome de Jesus Cristo. Era o primeiro milagre. Jesus já sabia de tudo. Deus já lhe havia segredado tudo. E ele estava indo para este fim. E ao chegar ali, a festa já estava ocorrendo. Os casamentos dos judeus, eles têm a duração, às vezes, de uma semana, duas semanas. Casamento longo. E o dono do casamento, ele é responsável em custear todo o casamento. Durante todos os dias. E não somente o casamento, mas a hospedagem de quem vai para o casamento. Então, imagine o gasto. É grande. Então, para uma família pobre, fazer um casamento era quase que inviável. E aqui, no versículo 3 diz, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Maria, aqui, toma uma atitude como talvez muitas das mães tomam. Hoje. A mãe sempre é aquela que não quer ver nenhum defeitinho, nenhum erro. Não pode aparecer nenhum defeito da minha família. A minha família tem que estar tudo certinho. A mãe tem aquela conotação, às vezes, assim, de realmente proteger a família. Pôr os filhos embaixo da asa e proteger. Não pode aparecer falhas dos meus filhos. Eles não podem estar mal vestidos, eles não podem estar sujos, eles não podem ter feito nada. Maria, talvez querendo proteger esse casamento, esse casal, chegou ali, Jesus, Jesus, acabou o vinho. Nós precisamos resolver isso. E agora? Porque o acabar vinho nesta festa judaica era terrível. Seria uma situação de grande vexame para essa família. Imagine você começar o casamento já com um vexame, ser mal falado por muito tempo dentro daquele povo, porque você não teve cuidado. As causas pela qual acabou o vinho, o Senhor nem se detém aqui a mencionar. Talvez foi muita gente, não houve um planejamento, talvez ali não fizeram cálculos certos, ou foi gente, foi penetra. Não sabemos, mas acabou o vinho. Quem ia sofrer a consequência da falta de vinho era os responsáveis pelo casamento. E Maria, angustiada, aflita por essa questão, não pode aparecer a falha desse casal, Jesus. Resolve essa situação. E Jesus disse a ela, mulher, que tenho eu contigo? Aqui muitas pessoas acham que Jesus Cristo ofendeu a Maria, desrespeitou ela. Não tem nada disso, irmãos. Maria conhecia muito bem quem era seu filho. E Jesus sabia muito bem quem era Maria para ele. E essa palavra mulher, para nós talvez soe pesado um filho chamar a mãe de mulher. Mas era comum. Quando Jesus Cristo estava sendo crucificado, o que ele falou? Mulher, eis aí teu filho. E para João, este que escreveu o evangelho, diz, João, eis aí a tua mãe. Então não era uma ofensa. Mas agora aqui, na hora que ele falou, que tenho contigo? Jesus quer dizer, o que eu tenho com a tua ansiedade? O que eu tenho com a tua preocupação? Ainda não é chegada a minha hora. Por que você quer que eu faça a tua vontade? Eu estou debaixo de uma vontade superior que é a de Deus. Antes importa agradar a Deus do que aos homens, inclusive você, minha mãe. É isso que ele estava dizendo. Jesus Cristo ali meio que, vamos, podemos dizer assim, o cordão umbilical foi rompido. Não foi exatamente isso, mas podemos dizer, olhar com esse olhar. Então, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Maria queria acelerar as coisas, queria resolver logo. E Jesus Cristo, e aí ele continua, aí a sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Maria voltou para sua posição. Naquele momento que Maria falou isso, não tem vinho, ela teve um relapso de incredulidade. diante de todos os sinais que ela já estava vendo acontecer com Jesus Cristo, e o próprio anjo já havia lhe falado que o ente santo que em ti será chamado Emmanuel. Ela já sabia de tudo isso. Mas naquele momento, ela entrou num momento de incredulidade e de insegurança diante da vergonha que esse casal, essa família iria passar, e foi ali e pediu a Cristo para que tomasse uma providência. Às vezes assim somos nós também. As situações surgem, nós queremos soluções rápidas e não confiamos de que o nosso Senhor está olhando por nós e isso não está desapercebido aos olhos dele. O que ele espera é que nós o convidemos para ser participante deste momento. E assim venha o seu pleno consolo ao nosso coração. É tão interessante que Maria não se atreveu a falar mais nenhuma palavra a Cristo. Ele simplesmente falou assim: não tem vinho. Aí Jesus falou para ela: o que eu tenho a ver com isso? Não é chegar na minha hora. Ela se calou. Não é que ela se calou braba e nervosa com Jesus Cristo, mas a fé dela foi renovada ao ouvir a voz de Cristo. E de tal maneira ela creu nesta voz que ela recebeu, de alguma maneira, uma tranquilidade de que Jesus ia fazer alguma coisa. Ela ficou confiante que Jesus ia fazer alguma coisa. Não sei se foi o tom de voz que Jesus Cristo falou. Talvez Jesus Cristo falou assim: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Talvez tenha falado com essa doçura toda. Não sei se foi doce o jeito que eu falei, mas imagine Cristo falando com doçura com a sua mãe. Então, Maria, de tal maneira a sua fé foi renovada de que ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus, ele que vai fazer a obra, que ela, irmãos, deu o conselho mais tremendo: se nós praticarmos, nós seremos os mais bem-aventurados sobre toda a terra. O conselho dela foi esse: fazei tudo quanto ele vos disser. Irmãos, se a gente pegar só esse trechinho desse versículo e escrever na tábua do nosso coração, nós estamos bem. Fazei tudo que ele vos disser. Que conselho de uma mãe. Oxalá que a minha mãe tivesse falado isso para mim quando eu era jovem. Edson, fazei tudo que Jesus disse. Mães, dê esse conselho ao teu filho. Filho, fazei tudo que Jesus te falar. Ouça, então, o que ela estava dizendo ali? Filho, ouça Jesus e obedeça a Jesus. Você vai estar seguro de tudo. Tudo. Olha que tremendo conselho. Nós podemos seguir esse conselho de Maria. Esse é o conselho espiritual. Mas o milagre não foi feito por Maria. Maria não fez milagre nenhum. Não foi baseada na intercessão de Maria que Jesus Cristo fez um milagre. Jesus Cristo não faz um milagre baseado no desejo do coração de homem nenhum, mas segundo a vontade de Deus que lhe opera o milagre. Não é segundo o teu querer, mas segundo o querer de Deus. Então Maria, se a petição de Maria tivesse sido aceita por Jesus Cristo, ela faria como todos nós fazemos quando alguém vem falar alguma coisa para nós: Edson, você poderia visitar o Edson no hospital hoje à tarde? Ah, sim, eu vou, então eu aceito. Então se Jesus Cristo tivesse aceito a orientação da mãe dele, não tem vinho, ah sim, mãe, eu vou providenciar, vou sair agora, vou comprar tantos litros de vinho e vamos resolver o problema. Mas ele não aceitou o conselho de sua mãe. Pelo contrário, ele rejeitou. Mas ele colocou Maria na sua posição. Crie em Deus, mãe. Deus está no negócio, eu estou aqui, eu represento o Deus vivo. Maria falou assim: meu filho cresceu. Ele não é mais aquele menino. Ele é um homem, cheio da graça de Deus, cheio da comunhão de Deus. Realmente aquele trabalhar no deserto levantou um homem poderoso em Deus. Ela viu que Jesus não era mais o mesmo. O trabalhar do batismo. Irmãos, houve uma voz quando Jesus Cristo foi batizado: eis meu filho amado em quem me comprazo. Essa voz ecoou. E Jesus Cristo, imagine, Deus falou antes de mandar ele para o deserto: eis meu filho amado em quem me comprazo. Imagine, eu amo meu filho, digo isso, e agora eu falo assim: filho, vai para o deserto ficar 40 dias sendo tentado por Satanás. Nós, pais, nunca faríamos isso. Pelo contrário, nós pouparíamos nossos filhos. Mas Deus, diante do seu propósito de formar um consolador, que não fosse somente um consolador de palavras, mas de fato e de verdade, Ele tem poder para consolar todos os corações, porque Ele foi experimentado em todas as coisas. Por isso Ele pôde consolar todos os homens, em todas as suas necessidades, porque em tudo Ele foi provado, em tudo Ele foi tentado. Voltando ao conselho de Maria, sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto Ele vos disser. Maria tinha uma comunhão, uma liberdade nessa festa. Ela foi direto ali nos serventes. Falei, ó, seguinte, ouve Ele, o que Ele mandar, vocês façam. Que maravilha, que conselho. Então os serventes ficaram na expectativa. Então vai lá, ô filho da Dona Maria. O que que tu vai fazer? Tu vai sair agora e vai com os teus 5... companheiro aí vai lá trazer vinho para resolver o problema, porque está acabando. E aí? O que tu vai fazer? Talvez eles possam ter falado ou não ter falado nada. E aí chegou o versículo 6. E somente João poderia relatar isso aqui, porque João viu o versículo 6. João estava presente nesse momento. Porque João, olha o que ele fala no versículo 6. Estava ali posta 6 talhas de pedra. João viu 6 talhas de pedras. Para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 almutres. Isto é, cada uma poderia ter mais ou menos de 80 a 100 litros de água. Poderia colocar ali dentro. Então podemos calcular entre 500 e 600 litros. Era o total de água que poderia pôr. Disse-lhe Jesus, chegou o momento. Maria tinha dito o quê? Fazei tudo quanto ele vos disser. Jesus abriu a sua boca. Irmão, isto é de extrema segurança, Jesus abrir a sua boca, falar com você. Agora o detalhe é o seguinte, você tem ouvido o que Jesus tem falado para você. Igual eu creio que numa pregação como essa, Jesus está falando de muitas maneiras, de muitas formas ao teu coração. A pregação pode ser a mesma, mas no teu coração é diferente, porque Jesus está falando com você. Com teu coração. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, encheram-nas até em cima. Então, esses servos, é o padrão de servo. Jesus falou, eu fiz. Então, estava ali as talhas, eles pegaram as talhas e foram encher de água. E trouxeram água. Não questionaram nada. Jesus falou para esses, enchei-nas até em cima de água, né? Enchei de água essas talhas. Eles devem falar assim, Jesus, é vinho, não é água que está faltando vinho, não é água. Aqui não, eles não questionaram nada disso. Eles simplesmente ouviram e encheram até em cima, não até a metade. O que quer dizer isso para nós, irmãos? Obediência plena. Obediência parcial não é obediência. Obedecer pela metade não é obediência. Obedecer só 50% não é obediência. Obediência, para ser obediência, tem que ser plena. Mamãe pede para a filha, lava a louça. Ela lava só metade da louça. Ela lavou a louça? Não. Ela lavou metade. Aí ela se justifica. Mãe, eu lavei metade. Minha filha, era para lavar toda a louça. Eu falei, lava a louça. Um filho... A mãe pede algo para um filho, recolhe o tênis, ele só recolhe um pé e deixa o outro. Obediência pela metade. Irmãos, esses servos encheram até o topo, até em cima. Aí vem a segunda ordem, o segundo comando. Então, o que nós podemos entender pelo segundo comando? Irmão, Jesus deu o primeiro comando para você fazer. Você fez, mas você ainda não entendeu o que, que vai acontecer? Não fique em dúvida, não entre na incredulidade. O Senhor vai dar o segundo comando, a segunda ordem. O Senhor não é um Deus de confusão que nos deixa no ermo, como assim, ó, pega o carro e desce essa ribanceira. E ele sai, ele pula do carro na hora. Ele está conosco no caminhar do carro até onde a gente for. Ele não nos abandona. Ele vai conosco conforme a sua promessa que Ele estará conosco até o fim. Então, versículo 2, vem a segunda ordem. E disse-lhe, tirai agora e levai ao mestre-sala. E o que, que os servos fizeram? Levaram. Até aí, não lhes foi revelado nada demais que poderia acontecer. Mas eles simplesmente obedeceram. Irmãos, sabe o que, que esses servos fizeram? Eles deram a matéria-prima para Jesus fazer o milagre. Jesus queria as talhas e água. Eles foram lá e deram as talhas e a água. E Jesus fez o resto. É isso que nós devemos fazer. Nós devemos dar a matéria-prima, preparar o ambiente para que Ele, Jesus, faça o milagre. É igual quando os irmãos vieram aqui pedindo oração para serem curados. Qual foi a matéria-prima que demos a eles hoje? Nós assim, colocamos as nossas mãos, ungimos eles com azeite. Simplesmente fizemos e oramos conforme Ele determinou. Agora quem faz é o Senhor. Nós simplesmente fomos a matéria-prima. Você tem que ser a matéria-prima para abençoar outras vidas e consolar os corações. O teu abraço é a matéria-prima do consolo de Cristo. A tua vida é a matéria-prima para fluir a vida de Cristo. Mas muitas vezes você não dá a matéria-prima a Cristo para Ele fazer a obra. A tua boca é a matéria-prima para evangelizar os povos. A sua vida é a matéria-prima. A vida desses serventes era a matéria-prima. Eles foram ali, Jesus lhes confiou uma missão e eles foram plenamente obedientes a Jesus. Eles ouviram o conselho de Maria e praticaram. É tão interessante esse conselho de Maria, porque o catolicismo, fazendo um parênteses agora aqui, Maria, ela foi participante de todo o viver de Cristo. Ela não se hesitou em nada, ela foi participante ativa, junto, ela estava ali. E lá em Atos, no capítulo 1, versículo 4, antes do Pentecostes, Maria estava participando com os discípulos em orações. Mas graças a Deus que parou ali. Porque só disso que aconteceu com Maria, o catolicismo inventou um monte de coisa e ela se tornou o testemunho dela foi manchado e se tornou nesse ídolo pagão, a qual se ela soubesse o que fizeram com ela, ela muito estaria triste. Porque a missão dela foi gerar Cristo, cuidar dele e depois se tornar seguidora de Cristo. E de forma alguma estar acima a Cristo. Por quê? Ela continuou participando do mover do Espírito junto com a igreja. Segundo os estudiosos, João cuidou dela e levou ela para a igreja em Éfeso. Então, a missão de Maria é gloriosa, sim, é louvável, mas não para ser idolatrada. Graças a Deus que parou aqui, porque já deu esse estrago na humanidade, tornando-se isto que se tornou, deturpar o testemunho de Maria. Mas para nós, Maria tem uma figura especial, ainda mais com esse conselho que ela deu. Fazei tudo que ele vos disser. Então, eles tiraram aquelas talhas cheias de água e levaram ao mestre-sala. Entra uma nova figura agora, o mestre-sala. O mestre-sala, podemos dizer que é o sommelier, né? Acho que é assim que se fala, né? Aquele que faz a degustação do vinho, quando está ali o cliente, né, para dizer se aquele vinho é tal safra, tal... Em suma, é o vinho adequado para aquela alimentação. Isto é, em restaurantes luxuosos, tem essa figura. Então havia ali o mestre de sala, que é essa figura, que iria experimentar, provar. Ele provava o vinho antes de ser levado aos convidados. Então Jesus falou assim, ó, leve para ele. Ele é uma autoridade. Com qual fim? Para exatamente haver um testemunho de uma pessoa experiente, que tem conhecimento de que aquilo não era água, mas sim vinho. Segundo um irmão muito estudioso, chamado Adalto Lourenço, ele diz que o poder de Deus, através de Cristo, para transformar em água, em vinho, é equivalente a uma tremenda força nuclear. Ele é um químico, um físico nuclear, eu acho. Ele diz que para haver a separação de oxigênio e hidrogênio e de transformar isso tudo em vinho que tem moléculas de química orgânica, os jovens que estão estudando devem estar entendendo isso. A força dispensada tinha que ser muito grande. E Jesus fez isso simplesmente com o poder da sua ordem, da ordem divina sobre ele. Ele transformou água em vinho. Então esse milagre não é qualquer. Há poder de vida nesse milagre. Então, esse mestre sala foi ali, levaram para ele a água feito vinho, não sabendo ele de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. A conclusão deste mestre-sala é de que era vinho, e que não somente era vinho, o bom vinho. Para os irmãos entenderem, substitua o bom vinho para o perfeito vinho, o excelente vinho, o melhor vinho. Jesus tinha acabado de ter feito. Então essa foi a conclusão. O grande erro do mestre-sala, devido ao seu desconhecimento, que ele deu a glória à pessoa errada. Ele deu a glória ao noivo. E não a Deus e não a Cristo. Assim também nós devemos ter cuidado. Às vezes Deus faz milagres em nossas vidas, usando médicos, usando remédios, usando pessoas, suprindo nossas necessidades, nossas carências financeiras, ou qualquer outro tipo de coisa. E nós esquecemos de dar glória a quem deve ser a glória, a Deus, o Senhor. Só Ele é digno de glória, só é digno de louvor. O mestre sala deu a glória, a honra ao noivo. O costume do mundo é esse: primeiro pôr vinho bom, depois que os convidados já estão ali acostumados, enjoados do vinho, aí põe o inferior para eles não sentirem o gosto do inferior. Isto é, no mundo é assim: começa-se com uma grande alegria e o final é tristeza, amargo e dor. É assim para quem está no mundo. Agora Jesus Cristo veio trazer o renovo da alegria. O vinho tipifica alegria, segundo a palavra de Deus. O vinho tipifica o gozo da vida de Deus, segundo a palavra de Deus. Israel estava sem o gozo da vida de Deus, da alegria de Deus. E Jesus Cristo principiou com esse sinal, porque ele iria resgatar a alegria da vida de Deus no coração dos homens. Assim como fez em nossas vidas. Efésios diz bem claro: vivíamos sem Deus no mundo. Éramos pobres, miseráveis, tristes, achando que nos prazeres carnais e transitórios havia alegria. Até que nos frustramos e nos decepcionamos com tudo isso. E até que chegamos, aí eu quero ler o versículo do Salmo, Salmo 43, 4. Até que chegamos, Salmo 43, versículo 4. Até que chegamos ao altar de Deus. Olha o que diz o Salmo: então irei ao altar de Deus, a Deus, que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus meu. A Deus, que é a minha grande alegria. Aqui, irmãos, não é uma pergunta se Deus é a tua grande alegria. Deus é a grande alegria. Agora, Ele tem sido para você a sua grande alegria? É isso que Jesus Cristo veio restaurar no coração dos homens. Por meio desse milagre, eu vim para trazer a alegria de Deus para a tua vida, a presença de Deus para a tua vida. Você está perdido, você acha que está sendo feliz, mas você está sendo miserável. Creia em mim e terás a vida do próprio Deus. Então Jesus Cristo veio trazer o bom vinho, a verdadeira alegria. Não um vinho qualquer, semelhante ao do mundo, mas é um vinho que traz vida eterna. O vinho tipifica também o sangue, como partimos a ceia hoje. Jesus Cristo ali principiou com esse sinal aquilo que ele iria fazer futuramente. Isto é, o meu sangue será vertido para trazer uma nova vida a você. Isto é trazer a verdadeira alegria. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. O alvo desse milagre, assim como o alvo de todos os milagres que estão nas Escrituras e os que não foram registrados nas Escrituras, é somente para este fim: crer em Jesus Cristo. Dar crédito a Jesus Cristo. Reconhecê-lo como provedor de todas as coisas em nossas vidas. É realmente depositar nele a nossa confiança. Principiou assim a manifestação da sua glória. A glória de Deus começou a resplandecer. E os primeiros a serem atingidos foram os discípulos. Jesus Cristo foi tão discreto nesse milagre, poucos sabiam que foi ele que fez o milagre. Jesus Cristo, se ele tivesse feito assim, acabou o vinho, seguinte, para a festa, traz aqui as talhas, põe água, eu vou orar e vai virar vinho. Ele teria exposto a vergonha do casal. Jesus Cristo não faz assim. Ele não veio para expor a vergonha de ninguém, a fraqueza de ninguém, a dor de ninguém, o fracasso de ninguém, a decepção de ninguém. Ele veio para resolver. Ele foi lá e resolveu o problema numa simplicidade tal que nem reconheceram ele como o feitor daquele milagre. Quer dizer, os convidados talvez nem viram como um milagre. Mas Jesus Cristo evitou aquele casal de ter uma grande tristeza, uma amargura. Assim como Jesus Cristo também se apresenta todos os dias para evitar nós termos tristezas e amarguras nos nossos relacionamentos. Isto é, convide a Jesus Cristo para ser participante da tua vida, em tudo. No teu casamento, na tua vida como pai e filho, na tua vida com as pessoas que te cercam no trabalho. Não faça uma amizade sem Cristo estar presente, porque essa amizade vai ser destruidora para você e para essa pessoa. Mas agora uma amizade, segundo Cristo, traz muita vida, muita paz, consolo e alegria. Alegria de Deus. Assim principiou Jesus Cristo seus sinais. E o alvo dos sinais e dos milagres, irmãos, não é que nós fiquemos presos ao sinal, ao milagre, mas que o sinal nos lance para Cristo. Então, ele começou assim os sinais. É como, por exemplo, né, nós andando no trânsito, pegando a Avenida das Torres ali, por exemplo, em direção ao aeroporto. O meu objetivo é ir para o aeroporto. Aí tem lá uma placa: vire à esquerda para ir para o aeroporto. Eu vou ficar parado no sinal da placa que é para virar à esquerda? É ali que é para me ficar? Eu vou ficar estacionado no sinal? Assim como eu vou ficar estacionado no milagre, naquilo que Deus fez? Aquilo ali deve ser simplesmente para me direcionar para o alvo. Assim como aquela placa: vira à esquerda e vai para o aeroporto, você tem que virar à esquerda e ir para o aeroporto. E assim você vai chegar no objetivo. Assim também, os sinais, o objetivo dos sinais é te levar a Cristo. Então, se aquele sinal, aquele milagre não te levar a Cristo, tem coisa de errado. Ou esse sinal não foi feito por Cristo, ou você não está vendo Cristo no sinal, no milagre. Então, o objetivo é te levar para Cristo, é você ver Cristo, crer em Cristo e reconhecer que Ele é o Filho de Deus. É para isto o fim dessa obra tão gloriosa que Jesus Cristo fez. Lá em João 20, João também acrescenta isto ao final deste livro. No penúltimo capítulo, ele diz ali em João 20, os últimos versículos de João 20, versículo 30. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos. Seus discípulos. Aquele primeiro milagre ali, quem talvez percebeu que foi Jesus que fez o milagre foi Maria, os cinco discípulos e os serventes, talvez. Talvez só eles viram. E com qual propósito? Para que os discípulos cressem que ele é o Filho de Deus. E E aqui João novamente fala: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Esse é o fim: ter vida, alegria de Deus, presença de Deus. A presença do Senhor na vida do Senhor em nós é consolo e paz. Conforme nos foi ministrado hoje, nós carecemos de consolo, mas aonde está a fonte do consolo? Jesus. É ali. Não é em outras coisas. Às vezes, né, o consolo vai estar no shopping center, mas não é ali. Eu não estou pregando contra shopping center, contra cinema, qualquer outra coisa, não é nada disso, irmãos. Mas saiba, irmãos, aquilo ali poderá te dar um certo relaxamento, sim, é necessário. Mas o consolo verdadeiro, real, está em Jesus. Nós precisamos de descanso físico mesmo, precisamos de descanso até para nossa mente. Sim, precisamos, mas consolo só na pessoa de Cristo. Ele que vai trazer consolo diante de todas as turbulências que vivemos. É Cristo na frente. É diante de nós o Senhor Jesus. Ali em 1 Pedro 1, Jesus Cristo principiou a sua glória ali. 1 Pedro 1, 8 e 9. Lembro, irmãos, que a princípio o Senhor não detém-se ali na quantidade de discípulos, mas estudando e vendo ali a ordem, como sucede os fatos, a cronologia de Deus, somente esses 5 discípulos poderiam estar ali. Entre um deles, o último deles que foi chamado ali, Filipe, em certo momento ali, João relata, no capítulo 14, que Filipe fala: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus Cristo fala: há tanto tempo estou convosco, Filipe, e você não tem visto o Pai em mim? Crede ao menos pelas mesmas obras que eu faço. Às vezes nós podemos estar nessa circunstância. Estarmos congregados, participantes da reunião, mas não está vendo Cristo. Jesus Cristo tem feito a sua obra em cada reunião, irmão. Cada reunião Jesus Cristo está fazendo a sua obra. Será que você está vendo? E Jesus Cristo vai lá e apela, Jesus Cristo faz um apelo. Vamos deixar aberto em 1 Pedro, vamos lá em João 14, só para ler esse trecho. João 14. Então Filipe, ele viu Jesus fazer o primeiro milagre e viu os outros milagres. E chega aqui no Evangelho, nesse momento, no capítulo 14 aqui que João registrou, né? No versículo 10. Melhor dizendo, vou ler do 8 em diante. João 14, 8. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Ele estava pedindo um sinal. Mostra-nos o Pai. Quer dizer, ele queria que Jesus fizesse ali um holograma. Olha o Pai aqui para vocês verem. Aí agora vocês vão crer? Se fizer um holograma? Ou colocasse um PowerPoint lá, Deus apresentando. Os irmãos estão entendendo a minha linguagem, né? Então disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Olha o que Jesus fala. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quanto tempo você talvez está seguindo o Senhor e você não tem conhecido esse Senhor tão amoroso e que ama a tua vida e que cuida de você? Você às vezes não percebe os milagres que Ele está fazendo ao teu derredor e a favor de você, mas Ele tem feito milagre momento após momento. Milagres simples, pequenos, mas é Ele que te cuida. Se você não está passando por uma situação complicada hoje, é Deus cuidando de você com todo o amor. Você dorme e descansa, Ele não. Ele vela e cuida. Jesus fala para Filipe: há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Aí o versículo 11, ele faz um apelo. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Crede, irmão. As obras que Deus tem feito a teu favor, crede, cria. Em Pedro 1, 8 e 9. 1 Pedro, capítulo 1, 8 e 9. O qual, não havendo visto, há mais. No qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais, com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Esse é o propósito. O Senhor veio para renovar a nossa alegria, ou melhor dizendo, nos dar a verdadeira alegria. Ou talvez nós possamos estar no decorrer da nossa caminhada, como Felipe, perdendo ali o discernimento. O Senhor veio para restaurar isto. O foco é Cristo. Olhe para Cristo. Veja Cristo nas mínimas coisas, nas pequenas coisas, nas grandes coisas. Cristo é presente, Ele é contigo, Ele não te desampara. Ele te ama muito. E Ele, como esse vinho perfeito, como esse homem perfeito, deixou verter o seu sangue perfeito e precioso, como Pedro fala, versículo 19, mas com o precioso sangue de Cristo, Ele derramou sua vida para você ter vida e vida com abundância. Para você não perecer. As alegrias desse mundo, irmão, não se comparam à alegria, esse gozo inefável que tem reservado para você, para mim, para todo aquele que nele crê. Para todo aquele que convida a Cristo para ser participante de todos os momentos da sua vida. Que convida Ele para ser o seu Senhor e Salvador. Você que ainda não creu no Senhor, você ainda que não se rendeu a este amor, não perca tempo, porque senão você nunca vai experimentar deste gozo, que é superior. Assim como o mestre Sala, uma pessoa experiente, ele só teve que tirar uma conclusão muito simples: você deixou o bom vinho por último. O bom vinho. Não era um vinho qualquer, esse vinho era bom. O bom. O bom é Deus. Deus é bom. Se você toma de muitos vinhos deste mundo, mas não toma do bom vinho, no final será amargo. Mas agora, se você toma do bom vinho, Cristo, você tem essa promessa, ao qual, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. O último versículo, que está em 1 Pedro também, 4, 1 Pedro 4, versículo 13. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que a tua vida seja uma glória para Deus. Que você produza alegria ao coração de Deus por ouvir aquele conselho que Maria deu. Fazei tudo o que ele vos disser. Eu sei que Deus falou ao teu coração. E você precisa de mudança. Aceite a mudança. Aceite Jesus Cristo transformar tua vida. Transformar teu coração. Tirar tudo aquilo que te impede de desfrutar desta alegria, desse gozo do reino de Deus. Jesus Cristo não fazia milagre à toa. O propósito dos milagres era sempre de fazer o bem. E Jesus Cristo sempre quer fazer um bem a nós. Em todo o tempo. Nós precisamos de sempre convidá-lo para ser conosco, em todas as circunstâncias da nossa vida. E assim, estaremos guardados, realmente, e teremos a herança desse gozo, dessa alegria que está reservada para todo aquele que nele crê. Amém, irmãos. Que Deus abençoe os irmãos. Que essa palavra o ajude. Guarde a palavra.